Bezat Hashem, Daf Hei, Amud Aleph, na 11ª linha. A gente está no meio de tratar do ensinamento de Rava. Rava disse que a Shchita, o abate que foi feito por um Mumar Leavodazara, um judeu que deixou o caminho da Torá e comete a idolatria, a Shchita feita por ele é válida. Ou seja, alguém que comete a Avodah Zarah não é considerado alguém que deixou completamente o judaísmo. Mumar Avodah Zarah não é Mumar Rechorat Torah Kula. Ou seja, ele transgride um pecado, a idolatria, mas isso não nos faz se relacionar a ele como alguém que já não mais parte, não segue mais o judaísmo. E por isso a Shchita dele é válida. Assim falou o Rava. Trouxemos ontem algumas provas para esta opinião. Fala, Gemara, Leima, Messaia, Lei. Podemos, a princípio, trazer mais uma prova para a opinião de Rava. Fala, conta o Pasuk. Ve'orvim ve'imlo lechem basar boboker, lechem basar ve'erev. É dito com relação a Eliyahu Navi que, depois dele ter ameaçado o rei Ahav, que as chuvas iam parar de cair por causa dos pecados do rei Ahav, ele então fugiu e se escondeu nas montanhas, e os corvos traziam carne e pão diariamente, de manhã e de noite, para o Eliyahu HaNavi. Ve'am Reviu da Amarav, falou Reviu da Amarav, no fim da Masechet Sanhedrin, Ve'beitabach de Ahav, que essa carne era trazida da cozinha do palácio do rei Ahav. A gente vê que mesmo que o animal foi abatido por alguém que faz Avodah Zarah, porque o Ahav cometia Avodah Zarah, mesmo assim, a Shchita é válida, assim como disse o Rava. Fala Gmaral Piadibur Shani. Não podemos trazer uma prova daquele caso, porque já que lá Deus disse para Eliyahu que os corvos vão trazer carne para ele comer, então Deus permitiu naquele caso que ele coma, e não podemos aprender para a nossa questão. Já que a gente citou essa história, pergunta a Gemara, Mai Orvim, que quer dizer essa palavra Orvim, que traziam a carne para o profeta Eliyahu? A Malvina diz Orvim, Orvim Amash. Devemos traduzir a palavra ao pé da letra, ou seja, essas aves, os corvos, traziam para ele a comida. Amale Ravada perguntou, o Ravada Barminione, Vedilma, Trei Gavri da Vashmai Orvim. Talvez eram duas pessoas que traziam os alimentos para o Eliyahu. E cada um dos dois chamava Orev, no plural então, Orvim. E a prova para isso, Miloktiv, um pasuk diz, Verguet Orev Batsur Orev Etzev Gomer. Ou seja, o pasuk cita um sujeito, uma pessoa que chamava Orev. Então talvez a intenção do Pasuk é que tinham duas pessoas que chamavam-se Orev. Amarlei respondeu, ouço o outro, Veitrame Mitra de Tervaio Avashmai Orvim. É improvável que justamente as duas pessoas tinham exatamente o mesmo nome. Então deve ser que isso se refere aos corvos. Vedirma Arshem Ekoman, insiste Agmará, talvez Orvim se tratam de duas pessoas, que eles vinham da mesma região, uma região chamada Orev. Miloktiv, assim como a gente encontra no seguinte pasuk, Ve'atzu Aram Dudim Ve'ashum Eretz Israel Ne'ara Ktana. O pasuk se refere a uma Ne'ara, que a princípio quer dizer uma adolescente, Ktana, pequena. Ve'kasha Ankar Le'Ktana Ve'kasha Ktana. E perguntou-se, ela era adolescente ou era pequena? Ve'am Rav Pedat respondeu, Rav Pedat, Ktana de Min Ne'aran. Ela era uma menina pequena, porém ela vinha da região de Ne'oran. Por isso é chamada de Ne'ara. Assim também pode ser que eram duas pessoas que vinham da região de Orev. E por isso eles são chamados de Orvim. Responde a Gemara, que Orvim mi baile. Segundo a gramática hebraica, a maneira correta de dizer se isso deveria ser Orvim. As duas pessoas que vêm de Orev são os Orvim. Já que está escrito Orvim, isso mostra que se refere aos corvos. Vamos voltar ao ensinamento de Rava, que diz que a Shchita de um Mumar que comete idolatria Evaldo, leia uma mensagem e vamos trazer uma prova para o Rava da Braita que vimos ontem. Fala Braita, a Kol Shochtim, todas as pessoas são válidas para fazerem Hashchita, e afilo Kuti, até mesmo um Kuti, a gente tratou deles ontem, e afilo Arel, até mesmo um Arel que não fez o Brit Milá, e afilo Israel Mumar, ou até mesmo um Israel que ele é Mumar, que ele deixou o judaísmo. Agmará analisa. Quando a gente diz que é um judeu Arel que não fez o Brit Milá, do que se trata? Se você vai me dizer que se trata de um judeu que não fez Brit Milá, não porque ele não quer cumprir a lei da Torá, e sim porque os seus irmãos mais velhos fizeram o Brit Milá e eles tiveram uma complicação médica e acabaram morrendo por causa disso. Logo, a gente conclui que deve ser um problema familiar e ele não deve fazer o Brit Milá, porque a mitzvah do Brit Milá não é mais importante, não devemos dar a vida para cumprir a mitzvah. Então, uma pessoa dessa não é chamado de Arel, ele é o Yudim Arel, é um judeu comum. Ele não está fazendo nada de errado quando ele deixa de fazer o Brit Milá. Muito pelo contrário, é proibido para ele fazer o Brit Milá. Sendo assim, não é sobre ele que estamos tratando, porque é óbvio que a shritá dele é válida. Ela pshita, mumar le arelut. A conclusão é que quando a Braita se refere a um judeu que não fez Brit Milá, é um mumar, é um judeu que propositalmente não quer respeitar este preceito da Torá e não cumpre o Brit Milá. Eima Seifa continua a Braita e diz, meu filho Israel Mumar, que um Israel Mumar também pode fazer a Shkita. Echidam, do que se trata? E Mumar Ledavar Echad Hayrumar Lerut. Se é um judeu que propositalmente não quer cumprir algum preceito da Torá, então já citamos esta lei, falamos de um judeu que não quer cumprir o Brit Milá, a gente falou que a Shkita dele é válida. O mesmo se aplica, obviamente, às outras leis da Torá. Se ele é pecador com relação a um campo da Torá que ele não cumpre, isso não indica que a Shkita dele é inválida. Então, por que a Braita cita novamente esta lei? Ela lá, temos então que explicar Mumar Levadat Kuchavim, que se trata de um judeu que ele é Mumar e ele transgride a idolatria, que é um preceito básico da fé judaica, e a Braita vem dizer que mesmo que ele é Mumar, ele transgride a idolatria, mesmo assim a Shkita dele é válida, o que era Vanan, então é uma prova para a lei que disse o Ravanan, que a pessoa que transgride a idolatria, a Shkita dele é válida. Fala que não. Não podemos trazer uma prova para o Ravanan. A lei pode ser que não é como o Ravanan. E alguém que transgride a idolatria não pode fazer a Shkita. De Amar Marcha Moravadot Kavim, Shekola Koferba que modelo Chorot Ravakura. E por que a gente diz isso? Que se a pessoa transgride a idolatria, ele já não pode fazer mais a Shkita. Assim como disse um sábio, que a idolatria é tão grave, a tal ponto que a pessoa que deixa de seguir a idolatria, automaticamente ele está seguindo a fé judaica. A pessoa que vai atrás da idolatria, ele está negando a fé da Torá. Então, é a questão da idolatria é diferente de todas as outras leis da Torá. Todas as outras leis da Torá, a gente faz uma divisão de campos. A pessoa pode pecar num certo tópico, mas com relação a Shkita é válida. Já com relação à idolatria, já que é um pecado básico, a pessoa que transita a idolatria não pode fazer Shkita. E não como disse o Rabanan. Então, qual que é a explicação da Braita? Ela mumar leotô davar uchderava. A explicação da Braita se trata de uma pessoa que ele é mumar, ou seja, que ele come carne não kashé. Ele próprio come carne que não foi feita shkita no animal. E mesmo assim, disse o Rava, vimos no Daf de ontem, que se ele recebe na sua mão uma faca afiada de maneira que ele não tem que fazer nenhum esforço a mais para comer a carne kashé, ele vai preferir a carne kashé. Por isso, a Braita está dizendo que a gente pode confiar na shkita dele, assim como a gente tratou desta questão de Rava no Daf de ontem. Metivei, agora a Gemara vai questionar o que disse o Ravanan. O Ravanan, retomando, disse que Mumar Leavodat Kohavim, uma pessoa que transita idolatria, podemos confiar na sua Shkita. Pergunta a Gemara de uma Braita. A Braita fala o seguinte: Mikem Velokulchem. A Braita está se referindo aos sacrifícios que eram trazidos para o Beit HaMikdash, e a linguagem do Pasuk Mikem indica que não podemos pegar um sacrifício que vem de qualquer judeu, e tem alguns judeus que eles estão sendo excluídos, que não podemos receber os sacrifícios que são trazidos por eles ao altar. Quem que são esses, então? Leotita Mumar. Isso vem excluir o Mumar, alguém que deixou o caminho do judaísmo. Se ele traz um sacrifício, a gente não recebe, não deixa que esse animal seja sacrificado no altar do Beit HaMikdash. Miken, da continuação da palavra, do passo que aprendemos, Bachem Chilakti Velo Beomot. Somente com relação aos judeus, existem algumas pessoas que não podem trazer sacrifícios, já os Goim, todos podem trazer sacrifícios. Continua o passo que diz, Mina Behemah, um sacrifício que vai ser trazido dos animais. Aprendemos essas palavras. Isso vem indicar que existem pessoas que elas se comportam como animais. A gente pode trazer um sacrifício, a gente pode receber um sacrifício trazido por eles. Ou seja, os pecadores do povo de Israel, podemos receber o sacrifício deles. E deixa que Zerubá e Mitchuvá para que, através disso, eles se aproximem de Deus e acabem deixando o comportamento ruim. Finaliza a Braita. Chutz min ha-mumar, exceto o mumar, o menasechet ha-yayin, o mechalelet ha-shabbatot befaresia. E a pessoa que serve idolatria através de jorrar o vinho e a pessoa que transgride o Shabbat. Obviamente, tem várias frases, a princípio, contraditórias que precisam ser explicadas nessa Braita. Logo, a Gemara começa perguntando. Ha-gufa-kasha. A princípio, existe uma contradição interna na Braita. Amarta mikem velo kulchem leotzita mumar. A Braita abre dizendo que, da palavra mikem, aprendemos que o mumar, o judeu que deixou o judaísmo, não podemos receber o sacrifício dele. Veadar tanei, porém, depois, a Braita disse, mekablim korbonot mipoche Israel, que a gente pode receber os sacrifícios dos judeus pecadores. Então, como é que fica? A gente recebe o sacrifício de um judeu que deixou o caminho da Torá ou não? Fala Gemara Harokasha. Essa pergunta podemos responder. Reisha Mumar Nechora Torá Kura. A primeira frase da Braita se refere a alguém que deixou completamente o caminho da Torá. Ele não respeita nenhuma lei. Uma pessoa dessa não podemos receber os seus sacrifícios. Metziata, a segunda frase, Mumar le davar echad, se refere a alguém que ele é um Mumar e que ele propositalmente não respeita alguma lei da Torá. Porém, somente num certo campo ele não respeita as leis da Torá. Por exemplo, ele não come carne kashé. É algo gravíssimo. Porém, somente nesse campo que ele transita as leis da Torá. Nesse caso, mesmo que ele é um pecador, podemos receber os sacrifícios dele. Esta é a resposta da primeira contradição. Continua a Gemara e pergunta, Eima, Seifa, como é que a gente vai explicar a última frase da Braita? A frase disse, Chutz min ha-mumar, exceto o mumar, o menasech et ha-yayin, a pessoa que faz idolatria através de jorrar o vinho, o mechalel shabbat befaresia, e a pessoa que transgride o shabbat em público. Vimos que a gente não pode receber o sacrifício que é trazido por um mumar. Hai mumar echidami. Este mumar, do que se trata? E mumar lechora torakula, se alguém que deixou completamente o caminho da Torá, hai no reisha, essa lei já foi dita no começo da Braita, que não recebemos o sacrifício daquele que deixou completamente o caminho da Torá. Então, por que essa frase está sendo citada novamente? Vem o mar levar errado, caixa metziata. E se você vai me dizer que se trata de alguém que transgride as leis da Torá somente em um campo, Então Abai está dizendo que não podemos receber o sacrifício dele. Porém, vimos na segunda frase da Braita que a gente pode receber o sacrifício de alguém que ele só transgride algumas das leis da Torá. Ela lá, Abai Kama. Temos que então mudar um pouco a versão desta última frase e explicar da seguinte maneira. A Braita diz o seguinte, que mesmo que a gente falou que a pessoa que transgride as leis da Torá somente em um campo, podemos receber os sacrifícios que são trazidos por ele, mesmo assim, o Mumar, que faz a idolatria através que ele joga o vinho ou que ele transgride o Shabbat em público, estes são pecados mais básicos, mais graves, e mesmo que ele só transgride neste campo, não podemos mais receber um sacrifício de uma pessoa dessa. Porque uma pessoa que transgride o Shabbat em público, ou que ele faz idolatria, estas são mitzvot que fazem parte da base da fé judaica, e eles são considerados como se fosse que eles deixaram completamente o judaísmo. A conclusão dessa braita é que alguém que é mumar e transgride a idolatria é considerado como alguém que deixou completamente o caminho da Torá. E é uma pergunta contra o que disse o Rav Aran, porque o Rav Aran falou que assim como em todos os outros campos da Torá, a pessoa que transgride ainda pode fazer a Shkita, da mesma maneira a pessoa que transgride a idolatria pode também fazer a Shkita. E aqui a gente vê que não. Aqui a gente vê claramente que uma pessoa que transgride a idolatria, já que é um pecado mais básico, é como se fosse que ele deixou todo o caminho da Torá e não podemos mais receber um sacrifício trazido por ele. Tiuvta, realmente é uma pergunta contra o Rav Aran e ele não tem o que responder para essa questão. Vimos nesta braita, então, que não podemos receber os sacrifícios que são trazidos por pessoas que deixaram o caminho da Torá. Pergunta grave a Mehachanavka. Como é que a braita aprendeu esta lei deste pasuk que disse a palavra Mikem? Ve'ameatamnavka. Existe uma outra braita que aprende esse mesmo conceito de um outro pasuk completamente diferente. Fala essa outra braita, Me'am Ha'aretz, assim diz o pasuk com relação aos sacrifícios, Prat Lemumar. Isso diz que a gente vai poder receber os sacrifícios de uma parte do povo, isso está excluindo alguém, isso vem excluir o Mumar que deixou o judaísmo. Rebi Shimon Ben Yossi, Omer Far Rebi Shimon Ben Yossi, Mishum Rebi Shimon Nam Rebi Shimon. Este conceito é aprendido de outro pasuk, um terceiro pasuk agora. Asher lo ta'asena b'shgagah ve'asham. O pasuk diz que a pessoa que ficou sabendo que pecou sem querer, e ele se arrepende, ele traz um sacrifício, e aí esse sacrifício vai ser trazido no altar. Hashav mediato mevi korban shigato, enoshav mediato eno mevi korban shigato. Somente a pessoa que se arrepende ao saber que pecou, ele que tem direito de trazer um sacrifício em seu perdão. Porém, alguém que não se arrepende, ele é mumar, ele propositalmente transgrede a lei da Torá, ele não tem o mérito e nem o direito de trazer um sacrifício para perdoar os seus pecados. Então, temos a opinião, a primeira e a segunda opinião. A primeira opinião da Braita aprende da palavra Me'amaret, isso vem excluir o mumar que deixou o judaísmo e transgredir as leis da Torá, ele não tem direito de trazer os korbanot. E a segunda opinião, o Reb Shimon, ele diz que esta lei, a gente aprende do pasuk que diz que somente a pessoa que se arrepende que tem direito de trazer o sacrifício. Mai Benayu, qual que vai ser a diferença entre as duas opiniões? Mai Benayu, ou seja, em qual caso que vai ter uma diferenciação entre as duas opiniões? A diferença vai ser no caso de um mumar que ele transgride a lei de comer chelev, o sebo do animal é proibido, porém esta pessoa transgride e come o sebo do animal, e ele comeu sangue sem querer. Também é proibido comer o sangue do animal, segundo a Torá. Ele comeu o sangue sem querer. E agora ele está trazendo um corban, um sacrifício, para perdoar o pecado do sangue. Segundo a primeira opinião, já que ele é um mumar e, não, e tem, existe algum campo da Torá que ele não respeita, a gente não vai receber o sacrifício dele. Já a segunda opinião, a gente só não pode receber o sacrifício de alguém que não se arrepende. Já que com relação ao sangue é um pecado que ele não transgride, ele sim se arrepende deste pecado, então vamos poder receber o sacrifício dele. Esse vai ser o caso Kikyo Benai. De qualquer maneira, de toda essa braita aprendemos que todo esse conceito, que a gente não pode receber o sacrifício que é trazido por um mumar, a gente aprende de outros psukim, de um desses dois psukim. Por que então precisamos da primeira braita que aprende isso do Pasuk Mikem? Responde a Gemara, Hada Bechatat, Vechada Beolá. Uma das braitas, um dos psukim, se trata de um sacrifício que é Hatat, um sacrifício de Hatat. A meta dele é perdoar algum pecado cometido. E Olá é um sacrifício que não vem perdoar um pecado. E sim, a pessoa quer trazer um sacrifício para Deus, para agradecer por alguma coisa que ele recebeu ou algo parecido. Então a pessoa traz um sacrifício de Olá. Então, um pasuk se refere ao sacrifício de Hatat, que não podemos receber os sacrifícios dos pecadores. E outro pasuk se refere ao sacrifício de Olá. Também o sacrifício de Olá não pode ser recebido da mão dos pecadores. E explica a Marav Tzrichi. É necessário citar um passo para cada um dos casos, porque não poderíamos deduzir um do outro. Deixo minan hatat, mishum lechaparau, aval olá de doron hu eimalekamemele. Se o passo se referisse somente ao sacrifício de hatat, sacrifício que vem perdoar, eu poderia achar que somente em relação ao sacrifício de hatat, que ele vem limpar e perdoar a pessoa dos seus pecados, a gente não vai deixar um pecador trazer esse sacrifício. Porque já que ele é mumar e ele peca propositalmente, a gente não vai dar para ele o luxo de perdoar os seus pecados. Porém, o sacrifício de Olá, eu poderia achar que a gente pode deixar que ele traga um sacrifício deles. Por isso precisamos de um segundo pasuk. Veshuinan Olá. E se o pasuk se referisse somente com relação ao sacrifício de Olá, eu poderia achar Mishum Nilav Chiyuva ou Aval Hatat de Chiyuva ou Emalekabel Menei? Eu poderia achar que somente com relação ao sacrifício de Olá, que a pessoa não tem a obrigação de trazer esse sacrifício, por isso a gente não vai receber o sacrifício da mão de um mumar, do pecador. Porém, com relação ao sacrifício de Hatat, que a pessoa que peca tem uma obrigação de trazer esse sacrifício, eu poderia achar que já que faz parte da obrigação da pessoa, a gente vai receber o sacrifício mesmo dos pecadores? Tzricha. Por isso precisamos de dois psukim, um com relação ao sacrifício de Hatat e o segundo passou com relação ao sacrifício de Olá, esclarecendo que em nenhum dos dois casos podemos receber os sacrifícios de um mumar, alguém que deixou o caminho da Torá. A Gemara agora faz um comentário lateral. Vimos anteriormente que o pasuk diz Mina Behemá, o sacrifício que vai ser trazido dos animais. E aí a gente explicou que a intenção do pasuk se refere às pessoas que se comportam como os animais, os pecadores, e a gente pode receber os sacrifícios deles em alguns casos, como a gente disse. Isso quer dizer que quando aparece a palavra behemá, animal, no pasuk, a gente explica isso de maneira pejorativa, assim como nesse caso que a gente explicou que isso se refere aos pecadores? Ve'aktiv, como é que você vai explicar o seguinte pasuk? Adamu behemá, toshia Hashem. É dito no pasuk que futuramente Deus vai salvar Adam o behemá, o homem e um animal. Ve'ama reviuda amarav, explicou reviuda nome de Rav. Elu bnei Adam shemarumim bedat, o mesmo Adam que behemá. Isso se refere às pessoas que são inteligentes como Adam Arishon, são extremamente inteligentes, e eles se rebaixam como um animal. Quando uma pessoa, ele é muito inteligente, e ele chega numa questão de Torá que ele não entende, e ele se rebaixa e diz que ele vai cumprir e respeitar a lei da Torá, mesmo que ele não entende, através do seu intelecto, mesmo que ele é muito inteligente, ele reconhece que ele é inferior à sabedoria divina, ou seja, uma pessoa que está se comportando como um animal que não entende, então Deus vai beneficiar ele. De qualquer maneira, a gente vê que aparece a palavra behemá, animal, no pasuk, e a gente explica isso de maneira positiva e não de maneira pejorativa. Responde a Gemara, Hatam ktiv Adam u behemá, acha behemá lechudê. Naquele pasuk é dito Adam u behemá, o homem e o animal. Por isso a gente explica isso de maneira positiva, mas quando aparece a palavra behemá sozinha, a palavra animal aparece sozinha, a gente explica isso de maneira pejorativa. Pergunta a Gemara, Becholecha lechtiv Adam u behemá maeliutai. Você quer dizer que quando aparece a palavra Adam e a palavra behemá juntas, a gente explica isso de maneira positiva? Vehaaktiv, olha só o seguinte pasuk, vezarati et beit Israel, zera Adam, vezera behemá. Deus está dizendo que futuramente ele vai replantar a árvore de Israel, uma metáfora para a renascença do povo de Israel, a descendência dos homens e as descendências dos animais. A explicação é que a descendência dos homens, quer dizer, as pessoas altas do povo de Israel, e a descendência do animal é a parte material do povo de Israel, as pessoas que são pessoas materiais. De qualquer maneira, a gente vê que nesse pasuk aparece Adam o behemá, e a gente explica isso de uma maneira pejorativa, que se esse pasuk se refere às pessoas materiais, às pessoas simples. Responde a Gemara, Atam achar que ikra, zera Adam lechud, zera behemá lechud. Lá não foram ditas as duas palavras juntas, Adam ou Behemá. Foi dito Zera Adam, Zera Behemá. A descendência do homem e a descendência do animal. Já que não foram ditas as duas palavras juntas, a gente ainda explica isso de maneira pejorativa. Até aqui, tratamos das questões de Mumar, a pessoa que deixou o caminho da Torá. Resumindo, o que vimos é que a pessoa que é mumar le davar echad e não mumar le chol a Torá kula, ou seja, a pessoa que transgride a lei da Torá em um campo, mesmo que ele é considerado um pecador, isso não quer dizer que ele é um pecador com relação a toda a Torá. Então a shkitá dele, por exemplo, é válida. Já com relação a uma pessoa que transgride a idolatria, o Rav Aran dizia que a shkitá dele é válida, mas provamos de uma braita que uma pessoa que transige idolatria, já que é um pecado básico, ele é considerado alguém que deixou completamente todo o judaísmo, a escrita dele não é válida. Agora, vamos voltar um pouco à questão do Kuti. Vimos o Davi de ontem, que os Kuti eram um povo que foi trazido para a terra de Israel, Deus trazia feras que atacavam eles, e então eles se converteram ao judaísmo. O Pasuk diz que mesmo que eles se converteram ao judaísmo, eles continuavam a pecar e servir a idolatria, e vimos algumas opiniões com relação a eles. Será que a conversão deles é válida? E vimos também que eles não seguem exatamente todas as leis da Torá. Por isso, precisamos de uma vigilância especial quando um kuti faz a shrita. De qualquer maneira, se o kuti está sendo vigiado, a shkita é válida. Um goi que faz a shkita, mesmo que ele fez da maneira certa, sob vigilância, a shkita não é válida. Já um kuti, já que ele é considerado um judeu, nosso medo é que ele não vai seguir a lei exatamente, por isso precisamos da vigilância. Mas uma vez que ele foi vigiado e tudo foi feito certinho, a shkita é válida. Porém, Amar Rav Yochanan, diz Rav Yochanan no nome de Rav Yaakov Bar Idi, no nome de Rav Yoshua Ben Levi, Mishum Bar Kapará, no nome de Bar Kapará, Rabban Gamliel, tudo que foi dito nas baitas anteriores era uma primeira era. Porém, depois veio o Rabban Gamliel, o Beidinó, junto com o seu tribunal, Nimnu al Shkitat Kuti Veasrua. Eles decretaram que a Shkitá feita por um Kuti ela é proibida. Uma Shkitá inválida, assim como uma Shkitá que é feita por um Goi. Ou seja, realmente o Kuti, ele é considerado um judeu, e segundo as Braitot que vimos, ele pode fazer a Shkita quando ele está sob vigilância. Porém, depois o Rav Gamliel instituiu que o Kuti não pode fazer mais a Shkita. Amar Lei Rav Zeira, Rav Yaakov Bar Idi, quem trouxe esse testemunho, vimos que foi o Rav Yaakov Bar Idi. Perguntou o Rav Zeira para o Rav Yaakov Bar Idi, Shema lo shama Rabbi Ela Beshe'en Selomad Al-Gabav. Me diz uma coisa, você testemunhou que Rabbi Gamliel disse que a Shkita do Kuti é inválida. Talvez o que você ouviu do seu mestre é que a Shkita do Kuti é inválida somente num caso que isso foi feito sem vigilância. Ou seja, sendo assim, o Rabbi Gamliel concorda com o que vimos anteriormente, que se o Kuti fazer Shkita sob vigilância, a Shkita vai ser válida. Amar Lei respondeu Ravidi, o Rebaco Baridi, Danem Rabanan Kelog Mire Inchi Shmaita. Você está tá fazendo uma pergunta muito ingênua, você parece alguém que nunca estudou Torá? Beshe'en Israel Omed Al Gabav Lememra Bae. Você acha que se o que eu estou falando é que a Shkita do Kuti é inválida somente sem vigilância, eu não precisaria falar isso em nome da Gamliel? Já vimos na Braita anterior que a Shkita, quando é feita sobre vigilância, é válida, e sem vigilância ela está inválida. É óbvio que se eu vim trazer algum ensinamento do nome da Gamliel, é que ele disse que a Shkita do Kuti é inválida, até mesmo se foi feita com uma vigilância de um judeu. Assim falou Rav Yaakov Barid. Pergunta a Gmará, Kibla Minei ou não Kibla Minei? Quando Reb Zeira ouviu isso do Rav Yaakov Barid, ele então assentiu e concordou que realmente a Shkita do Kuti está invalidada ou não. Tashma, a Gmará vai trazer uma prova de um episódio que aconteceu com o próprio Reb Zeira, e daqui vamos provar nesse episódio que a gente vai ver a seguir que o Reb Zeira assentiu com o que disse o Rav Yaakov Barid, que realmente a Shkita do Kuti foi completamente anulada. Então, fala o seguinte, a Braita, contou o Rav Nachman Baritzak, no nome de Levassi, Ani Raiti, uma vez eu vi, et Reb Yochanan Shachar Mishkitat Kuti, ele comeu da carne de um animal que foi abatido por um Kuti. Veav Rav Assi Achar Mishkitat Kuti. E o Rav Assi também estava lá e também ele comeu dessa carne. Vetaiba Reb Zeira, o Reb Zeira estava presente e viu os dois mestres comendo desta carne, e o Reb Zeira estava duvidoso. Lo shmia lehu, deava shmia lehu, avo recabrile. Será que estes dois sábios, eles não ouviram no nome de Rabban Gamliel que a Shkita do Kuti foi invalidada? E por isso eles estão comendo, porque se eles tivessem ouvido, eles iam concordar com o que disse Rabban Gamliel e iam deixar de comer. O Dilma, ou talvez, Shmia Lehu Velo Kiblua. Ou talvez eles ouviram o que disse Rabban Gamliel, que a Shkita do Kuti deve ser proibida. Porém, eles discordam e discutem com o Rabban Gamliel. E por isso que eles estão comendo. Esta era a dúvida do próprio Reb Zeira. Será que os dois mestres não ouviram a instituição do Rabban Gamliel? E se eles tivessem ouvido, eles não iam comer? Ou será que eles ouviram e estão discutindo com o Rabban Gamliel? Hadar Pashit, a conclusão da Reb Zeira foi o seguinte, Nafshei, Mistabra de Shmia Leuvelo Kibla. Deve ser que eles ouviram a instituição do Rabban Gamliel e eles discutem e permitem a Shkita de um Kuti. De isso, Al-Kadatach Lo Shmia Lehu, Veiava Shmia Lehu, Avo Mekabe Lemenei. Se eles não ouviram o ensinamento do Rabban Gamliel, porque se eles tivessem ouvido, eles iam deixar de comer. Como é que Deus deixa que isso aconteça? Eles vão comer algo que é proibido? Se nós sabemos que Deus cuida até mesmo dos animais, dos tzadikim, dos tementes a Deus, para que o animal não faça uma proibição, é óbvio que Deus cuida dos próprios tzadikim, para que eles não pequem. Ou seja, concluiu Reb Zeira que deve ser que esses dois mestres ouviram a instituição de Rabban Gamliel, que proibiu completamente comer da Shkita de um Kuti, e esses dois mestres discutem com ele. E por isso que eles estão comendo. Ou seja, eles estão comendo algo que, segundo a opinião deles, é permitido. E por isso eles estão comendo. Porque se a explicação é que eles não ouviram, porém, se eles tivessem ouvido, eles iam deixar de comer. Então, eles estão comendo algo que, segundo sua opinião, é proibido. E como é que Deus deixa eles comerem algo proibido, como é que Deus não cuida dos sadiquim? Deve ser então que eles ouviram dizer e eles discutem com o Rabban Gamliel. Até aqui o episódio de Rabi Zeira. Conclui a Gemara, veizal kedat achloki braminei. E se você vai me dizer que naquele primeiro diálogo entre Rabi Zeira e Rav Akiva Baridi, o Rabi Zeira não assentiu, ou seja, ele diz que não temos nenhuma prova do que foi dito por Rabban Gamliel, lishnei kan bisher omed al gabav, kan bisher nisher al gabav. Então, Rabi Zeira deveria explicar para si mesmo que o porquê esses dois mestres estão comendo a carne, o motivo é que mesmo o Rabban Gamliel não proibiu de comer da Shechitá dos Kutim, somente no caso que isso foi feito sem vigilância. Mas, sob vigilância judia, é permitido de comer da Shechitá do Kutim. E por isso que eles estão comendo, porque a Shechitá foi feita sob vigilância. Ele lá chamou, aqui, Brominei. Podemos, a princípio, concluir daqui que o Rabi Zeira concordou com o que foi dito pelo Rabban Gamliel, que o Rabban Gamliel proibiu completamente a Shechitá do Kutim, Shmamina. Realmente, isso é uma boa prova, e o próprio Rabi Zeira acabou concordando com o que disse o Rabban Gamliel, que a verdade é que a instituição do Rabban Gamliel é proibir completamente a Shechitá de um Kutim, mesmo que esta foi feita sob vigilância judia. Pergunta a Gemara, Omai, Taime, Gazer, Burabanan. Por que o Rabban Gamliel, ele invalidou completamente a Shechitá dos Kutim, até mesmo aquelas que foram feitas sob vigilância? Responde a Gemara com um episódio. Que há de Reb Shimon ben Elazar. Uma vez aconteceu com Reb Shimon ben Elazar. Shar Reb Meir atui chamra mebei kutai. Ele foi enviado pelo mestre, o Reb Meir, de ir e comprar vinho de uma aldeia dos Kutim. Ashki Chayau Saba, ele encontrou um grande sábio que conhecia bem a população dos Kutim. Amarlei falou o sábio para o Reb Shimon ben Elazar um pasuk de Mishrei, que diz, ou seja, põe uma espada na sua boca, ou seja, fecha a boca, se você é alguém de valores. Ou seja, é melhor não comprar o vinho dos Kutim, porque eles não seguem as leis da Torá. O Reb Shimon falou isso então, contou isso para o Reb Meir, que ele tinha enviado, e o Reb Meir, então, proibiu o vinho e a Shechitá dos Kutim. Mas, Taime, qual que é o motivo realmente que proibiram? Amar Rav Nachman Bar Yitzchak contra Rav Nachman Bar Yitzchak Dmutyonah Matsulahem Berosh Har Gerizim. Tinha uma aldeia de Kutim no Har Gerizim, e uma vez alguém passou por lá e viu lá uma estátua na forma de uma pomba, que eles adoravam esse ídolo. Ou seja, eles cometiam a Avodah Zarah. Os Kutim, eles faziam a Avodah Zarah. Sendo assim, vimos que a pessoa que faz a Avodah Zarah, Mumar le Avodah Zarah, Mumar le Cholat Torah Kula, é como se fosse que ele deixou completamente o caminho da Torá. E por isso, o Shechitá, ou o vinho dos Kutim, daquela aldeia, não era proibido, não podia se comer. E mesmo que os outros Kutim talvez não são idólatras, somente parte dos Kutim, a minoria dos Kutim é que são idólatras. Vermeir le Taimei, de Haish le Miuta. A opinião de Vermeir, como a gente já vê em várias Gmarot, a gente vê que a opinião de Vermeir é que Haish le Miuta, mesmo que a maioria das probabilidades é que isso é permitido, já que existe uma minoria, 40%, que é proibido, a gente já proíbe. Assim também o Rebbe proibiu de comer de todos os Kutim, suspeitando da minoria dos Kutim que são idólatras. Essa é a opinião de Rebbe. Vegazaru Bato Miuta. O Rebbe proibiu a maioria, todos os Kutim, por causa dessa minoria. E o Rabban Gamliel, que também instituiu proibindo a Shechitá dos Kutim, também segue essa linha de pensamento, uma vez que existe uma minoria de Kutim que são idólatras, a gente proíbe a carne, a Shechitá e o vinho de todos os Kutim por causa dessa minoria. Contudo,